Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Como já diziam as poetisas Simone e Simária, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Tá começando a 13ª edição do AG Placado Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo a mais um AG Placado Brasileirão, o seu resumão do fim de semana do Campeonato Brasileiro, esse campeonato que tá pegando fogo. Mais agitado do que isso, eu não consigo ver na 15ª rodada. Briga na liderança, briga no G6, briga no rebaixamento, é briga pra todo lado. Já vou me desculpando pela minha voz, eu tô com a gripe desgramenta, mas vai dar pra gente fazer aqui o nosso bem bolado do que aconteceu nessa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos embora, jogos da semana! A rodada já iniciou boa, pra gente! O Fortaleza recebeu o Internacional no Castelão e foi derrotado 1-0 para os colorados. O grande destaque da partida não foram as atuações em campo dos jogadores, mas sim a atuação em campo da Mãe Natureza. A partida começou com 19 minutos de atraso no Castelão por conta de, acredite, um enxame de abelhas, que ficou numa das bandeirinhas de escanteio. Chegou o corpo de bombeiros com extintor de incêndio, não deu. Jogaram água, também não deu. Tiraram a bandeirinha deixando só o mastro e elas ficaram lá. Quem resolveu foi um carinha aleatório com uma garrafa pet cheia de um produto branco lá desconhecido e que elas acabaram indo embora depois disso. Resumo da ópera, um membro da equipe de apoio foi picado, alguns torcedores se incomodaram com as abelhas que tiveram que espantar, risada geral, quase 20 minutos de atraso, vamos pro jogo. O Fortaleza tentou picar o Colorado, que vinha com um time alternativo por causa do jogo contra o Flamengo no meio de semana pela Libertadores. O time do estreante Zé Ricardo dificultou muito a saída de bola do Inter e só não saiu na frente graças à atuação segura de Danilo Fernandes, com duas grandes defesas no primeiro tempo. O Inter voltou melhor na segunda etapa, evitou a pressão do Fortaleza e marcou o gol da vitória. Guilherme Paredes, aos 20 minutos, em sua primeira participação no jogo, leva vantagem após trombada com Roger Carvalho, invade a área e chuta. Felipe Alves defende e no rebote, Wellington Silva estufa a rede. O Fortaleza até que teve chance de empatar, mas acabou não conseguindo. No fim, deu tempo só do Bruno Melo receber o segundo amarelo e ser expulso. O Leão perde um jogo importante em casa e o Inter vai tranquilo para pegar o Flamengo na Libertadores. O Corinthians devagarinho vai colando nos líderes do campeonato. Venceu por 2-0 o Botafogo lá no Itaquerão. Mesmo muito modificado, o Corinthians não deu chance ao time carioca desde o início do jogo, mas só chegou ao seu gol no fim da primeira etapa. Essa demora aconteceu graças a uma grande atuação do goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes. Aos 41 minutos, Pedrinho fez boa jogada pela direita e cruza. Bozelli aparece entre os zagueiros e bate forte no ângulo esquerdo, sem chances para o Gatito. O Botafogo mexe no intervalo para tentar fazer algo diferente no jogo, já que dificilmente chegou na área corintiana. O Corinthians então foi no seu jogo padrão, recuou, esperou o adversário e apostou nos contra-ataques. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Timão mata o jogo. Após rebote de Gatito e chute de Pedrinho, Everaldo bateu no canto esquerdo do goleiro para ampliar esse o primeiro gol do jogador pelo Timão. O Botafogo tentou reagir, botou até a bola na trave, mas não deu. O Corinthians encosta nos líderes e o Botafogo fica bem mais longe deles. Sabadão em Brasília, jogão entre Vasco e Flamengo, como o Vasco e Flamengo merece ser. Foi melhor para o visitante, né? Vitória do Mengão por 4-1. Um jogo para consagrar Bruno Henrique, que foi convocado na sexta-feira passada para os amistosos da seleção. E Gabigol também se consagrou nesse jogo, ele que merecia mais, na minha opinião, ser convocado. O Vasco mandou seu jogo longe do Rio e sofreu muito com o Flamengo, mas pressionou bastante. Apesar dessa pressão no Vasco, o Flamengo soube suportar e abriu o placar no fim do primeiro tempo com Bruno Henrique aos 42 minutos. Veio a segunda etapa e veio também um grande jogo. Logo aos 5 minutos, Gabigol amplia o marcador para o Mengão, já achou aquele cartaz lá na torcida, mais um gol do Gabigol, mas o Vasco não se rendeu e apesar dos 2-0, o Vasco manteve a pressão e poderia ter diminuído o marcador aos 12 minutos com um pênalti, marcado para o Cruz Maltino. Pikachu foi fazer a cobrança e Diego Alves defendeu, colocando para escanteio. Na sequência, Leandro Castan escora a cobrança de escanteio e diminui para o Vascão. Só que o Mengão não quis saber da pressão e foi logo marcando mais um gol com Gabigol aos 16. Gabigol, inclusive, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019. O Vasco, mesmo 3-1, não desistiu, mas aí tomou uma goleada com requintes de crueldade. Aos 36 minutos, mais um pênalti para o Vasco, dessa vez Bruno César bateu e mais uma vez Diego Alves defendeu. Grande partida do goleiro do Flamengo. Parece até brincadeira, mas na sequência, pênalti para o Flamengo. Arrascaeta cobra e mostra ao time do Vasco como se faz 4-1, fora o baile. Agora o Flamengo é o novo vice-líder do campeonato e o Vasco não consegue se descolar lá da rabeira da tabela. No duelo dos Atléticos, o Sintético Paranaense, o Atlético Paranaense, leva a melhor, 1-0 para placar final na Arena da Baixada. O Atlético Mineiro começou muito bem o jogo, bem mais iluminado. Só que aos 18 minutos, vários refletores da Arena da Baixada apagaram e o futebol dos mineiros parece que apagou junto. 10 minutos depois, a luz voltou e o Furacão voltou bem melhor. Aos 37, sai o gol do Furacão com Marcelo Cirino aproveitando o rebote do Vitor. Após o intervalo, o Galo veio para cima, já que precisava empatar. Aí aparece a estrela do goleiro do Atlético Paranaense, Santos, evitando o ataque do Galo com ótimas defesas. Assim, o time paranaense ameaçou pouco e literalmente cozinhou o Galo até o fim da partida. Desculpa. O Atlético sem H perde boa chance de embolar ali da liderança e o com H dá uma encostadinha no G6. O primeiro de uma série de 3 jogos na sequência entre Grêmio e Palmeiras teve mistão de um lado e mistão do outro. Acabou tudo igual, 1-1 na Arena do Grêmio. O Palmeiras foi melhor desde o início do jogo, mas o Grêmio teve mais posse de bola, enquanto o Verdão era eficiente nos contra-ataques. O gol verde saiu aos 13 minutos. Johan saiu em velocidade e tocou para Dudu, que se livrou da marcação e bateu cruzado. O Grêmio até ameaçou, mas foi o Palmeiras que quase faz o segundo gol no fim do primeiro tempo com Borja. Ou Borja, como você queira. O Imortal mexeu no intervalo para tentar um empate, mas o time continuou com dificuldades de construir jogadas de ataque. O Palmeiras poderia ter matado o jogo nos contra-ataques, mas errou aquele tal do último passe. Sentando na vantagem, Filipão mandou a campo 2 volantes. O castigo veio aos 42 minutos. David Braz acerta um lindo chute de longe e manda a bola no ângulo direito de Everton, goleiro que foi convocado para a seleção brasileira nos amistosos de setembro. Jogadores e comissão técnica do Palmeiras reclamaram muito porque houve, segundo eles, um lateral invertido na origem da jogada do gol. Mas o árbitro confirmou a igualdade, até porque esse tipo de lance não é contemplado pelo VAR. O Palmeiras não consegue vencer após a parada da Copa e agora é o terceiro lugar. Já o Grêmio vai ter que enfrentar o Palmeiras de novo, só que pela Libertadores. Olha só, o Palmeiras tropeçou, terceiro lugar, e o Santos perdeu! Desde que assumiu a ponta da tabela, o Santos não vence mais. Perdeu agora para o Cruzeiro na estreia de Rogério Ceni no Comando Azul, 2-0 placar final. Não exagero afirmar que aos 57 minutos de partida, o jogo foi decidido. Em contra-ataque, Gustavo Henrique perdeu na corrida para Pedro Rocha e deu um carrinho no atacante. Inicialmente o árbitro mandou o jogo seguir, mas depois, com o auxílio do VAR, ele expulsa o defensor santista. Com um a mais, o time de Rogério Ceni foi para cima e pressionou o líder enfileirando chances perdidas. Até que aos 43 minutos, Fred finalmente desencanta. O atacante recebe passe de Thiago Neves dentro da área, chuta no canto e encerra jejum de 16 partidas sem marcar. O São Paulo mexe no intervalo, tirando o Pará, que ele havia colocado no momento em que o Gustavo Henrique foi expulso, e colocou mais um zagueiro, tentando segurar o ímpeto do Cruzeiro, mas não adiantou não, o Cruzeiro continuou indo para cima e logo no primeiro minuto, Thiago Neves solta uma bomba no canto baixo de Everson e amplia o marcador. Numa atitude impressionante e até suspeita ao mesmo tempo, né, por conta do rendimento antes do Mano Menezes ser demitido, a Raposa manteve a pressão em cima do Peixe e dominou a posse de bola do jogo. Graças ao goleiro Everson dos Santos, o Cruzeiro não saiu com um resultado ainda mais elástico. Rogério Ceni, em coletiva, já aliviado pela vitória, afirmou que é a primeira vez que ele não era vaiado no Mineirão. Tá esperando aí, Rogério Ceni. A distância para o segundo lugar agora é de 2 pontos e tem 2 times na cola. Já o Cruzeiro dá aquela respiradinha na luta para fugir do Z4. Daniel Alves estreia no São Paulo com vitória e com gol dele. E com polêmica também. 1-0 sobre o Ceará no Morumbi, obviamente lotado. O jogo parecia pender mais para o tricolor, mas faltava qualidade ao meio de campo do São Paulo. O estreante Daniel Alves mostrou que estava um pouco fora de ritmo com os outros jogadores. E assim como o outro estreante do dia, o jogador Juanfran, eles mataram algumas boas jogadas do São Paulo. O Ceará vinha se portando bem na defesa e saindo rapidamente ao ataque. A torcida estava apreensiva com o rendimento do time, mas aí aos 39 minutos saiu o gol do tricolor com participação dos estreantes. Juanfran toca a bola na área, Raniel ajeitou, Daniel Alves passa pela marcação e bate rasteiro para abrir o marcador. O tricolor volta melhor no intervalo e assustou logo de início com bola na trave e tudo. O Ceará volta marcando, volta criando e volta ameaçando o São Paulo. Só que um lance muito reclamado pelos jogadores do Ceará aconteceu aos 14 minutos. Felipe Cardoso toca na saída de Volpi e recebe o choque do goleiro. Os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro mandou a partida seguir e após contato com o VAR pelo comunicador, manteve sua decisão de campo. Só que é uma penalidade clara. O Volpi não vai na bola em momento nenhum, vai no corpo do jogador. Mas um vacilo do VAR, reclamado inclusive pelo presidente do Ceará nas suas redes sociais. O Vozão não desistiu e seguiu pressionando, mas aí teve um momento que cansou, não levou mais perigo ao tricolor. O São Paulo permanece na briga pelos primeiros postos, já o Vozão acaba estacionando na tabela. O CSA comete o crime no Maracanã. O time alagoano vence o Fluminense por 1-0 na casa do adversário, olha só. O Flu bateu no CSA praticamente o jogo inteiro. O tricolor, só para você ter uma ideia, teve 6 vezes mais finalizações que o CSA. Foi 31-5. Mesmo assim, o Flu pecou muito nas finalizações e também parou numa excelente partida do goleiro do CSA, o Jordi. O Flu parecia não se preocupar muito contra o pior ataque da competição. E não parecia que o CSA ia fazer algo diferente dessa vez. Tudo muda na segunda etapa. A arbitragem de campo e o VAR deixa de marcar pênalti para o Fluminense em 2 ocasiões. Então, foram 2 pênaltis para o Fluminense que não foram marcados. A última dessas não marcações em cima do Ganso foi aos 33 minutos do segundo tempo e foi a pior delas, porque após o jogador do Flu ser derrubado na área, o goleiro Jordi liga contra-ataque que termina no gol de Jonathan Gomes, o gol da vitória do CSA. Para você ter uma ideia, esse foi o 4º gol do time alagoano no Brasileirão. O Flu não consegue sair do Z4 e o CSA tenta iniciar uma recuperação para sair lá da zona da confusão, como diz o Luxemburgo. O Bahia recebeu Goiás na Fonte Nova, um jogo bem movimentado, 1-1 placar final. Podemos dizer que o mesmo que aconteceu com o Santos pode ter acontecido com o Bahia, uma expulsão muito recente no jogo. O lateral Moisés foi expulso aos 6 minutos de jogo, murchando o ímpeto baiano iniciado a partida com apoio da torcida. Isso acabou favorecendo os visitantes. Mesmo com o ânimo em baixa, o Bahia teve mais chances de gol. Só que chegar é uma coisa, marcar é outra, e o Goiás foi mais eficiente. Fábio Sanches foi no segundo andar para aproveitar o cruzamento de Marcelo Hermes e abriu o placar para o Goiás aos 33 minutos. O Bahia voltou do intervalo com uma dificuldade em se arrumar na partida com esse um jogador a menos e viu o Goiás quase ampliar nos contra-ataques. O quadro mudou depois da entrada do jogador venezuelano Guerra, que deu novo fôlego à criação de meio campo do Bahia e ainda marcou o gol aos 25 minutos. Depois do gol, o Bahia foi para cima do Goiás, junto com a torcida, mas o Goiás conseguiu segurar a onda e o empate. O Goiás continua em queda livre na tabela e não venceu desde que a Copa América terminou. Já o Bahia não consegue subir na tabela de classificação. Para encerrar, um clássico catarinense que podemos chamar também de clássicos dos desesperados. A Chapecoense venceu o Avaí por 1-0 na Arena Condá. Sinceramente, esse jogo não foi bom não. O Avaí até teve mais controle do jogo na primeira etapa, mas teve muito erro de passe, fazendo doer a vista do torcedor. No segundo tempo, a Chape voltou mais ligada e arriscou um pouco mais. O destaque da partida foi realmente o gol. de pênalti do Everaldo aos 27 minutos do segundo tempo, fazendo com que o jogador Everaldo volte à briga pela artilharia do Brasileirão. A Chape acaba com uma sequência de 8 jogos sem vencer na Série A do Brasileirão. A última vitória do time catarinense havia sido antes da Copa América. Então, a Chapecoense é o primeiro Verdão a ganhar depois da Copa América. Já que tanto o Palmeiras como o Goiás não conseguiram, a Chape conseguiu agora. Já o Avaí continua com um incômodo jejum, ainda não vencendo o Brasileirão, e amarga uma incômoda lanterna. Eu acho que já temos um nome na Série B de 2020. Classificação do campeonato, muito embolado, gente. O campeonato tá muito embolado. Essa 15ª rodada mostrou que esse campeonato vai ser bem disputado. Temos aí 6-7 concorrentes ao título e 6-7 concorrentes à Série B. Então vamos à tabela, só lembrando que tá faltando ser realizado um jogo, que é São Paulo e Atlético Paranaense, que será nesse meio de semana para completar a rodada passada, porque o Atlético Paranaense foi lá pro Japão, né, fazer aquele torneio amistoso. O Santos continua líder com 32, mas viu a galera chegar mais perto. Flamengo e Palmeiras têm 30 pontos, o Flamengo fica na frente do Verdão porque tem mais vitórias. Completando o G4, Atlético Mineiro com 27 pontos. Também com 27 pontos e completando o G6, São Paulo em quinto, Corinthians em sexto. Na zona da Sul-Americana, Internacional 24, Atlético Paranaense 22, Botafogo também 22, Bahia 21, Ceará 20 e Goiás 18 pontos. Também com 18, só que fora da zona da Sul-Americana temos o Grêmio. Fortaleza e Vasco com 17 e Cruzeiro com 14 estão ali, não vão para cima nem para baixo. No Z4, Chapecoense com 13, Fluminense com 12, CSA com 11 e Avaí com 6 pontos. Próxima rodada, a 16ª rodada, vai ter um jogo também isolado no outro dia, mas vamos falar disso daqui a pouco. No sábado, dia 24, 11 da manhã no Independência, olha só, sábado 11 da manhã, que delícia, Atlético Mineiro e Bahia. Às 5 da tarde, Grêmio Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Domingo, 4 da tarde, Vila Belmiro, Santos e Fortaleza. 4 da tarde também em São Januário, Vasco e São Paulo. 4 da tarde domingo, Serra Dourada, Goiás e Inter. De 25 também domingo, 7 da noite no Castelão, Ceará e Flamengo. Na Ressacada também às 7, Avaí e Corinthians. E no Rei Pelé, às 19 horas, CSA e Cruzeiro. Na segunda-feira, fechando a rodada, Botafogo e Chapecoense no Engenhão. O jogo entre Palmeiras e Fluminense vai ficar para o dia 10 de setembro na Arena Palmeiras, por conta tanto de compromissos do Palmeiras quanto do Fluminense pelos campeonatos internacionais. E é isso, gente. Esse é mais uma edição do AG Placar do Brasileirão. Me desculpando mais uma vez pela minha voz, uma gripe pesada, mas deu para fazer aqui o programa. Te convido a comentar o que você acha, o que tá faltando, o que tá bom, o que poderia ser melhor aqui no nosso AG Placar do Brasileirão. As nossas redes sociais estão aí à sua disposição. Twitter, @ArenaGeral. Facebook, facebook.com/ArenaGeral. Instagram, instagram.com/arena.geral. Também os posts em que esse podcast está postado, tanto no arenageral.com.br quanto no comboconteudo.com. Aliás, a Combo Conteúdo, que é parceira da Arena Geral nessa produção, tem muitas outras produções dos mais variados assuntos. E eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o trabalho lá na Combo Conteúdo. Acesse lá comboconteudo.com, tem lá todo o catálogo de produções, inclusive formas de você ajudar a ter mais produções como essa. Em dólares ou em reais, o crowdfunding da Combo está lá, é só você passar lá e conhecer. Não deixe também de acessar arenageral.com.br para conhecer lá nossas postagens sobre esporte. Vai começar aqui na próxima sexta-feira o Parapan, tem Mundial de Basquete vindo aí, então tem muita notícia esportiva para a gente comentar. Eu te convido a passar lá e deixar o seu comentáriozinho também. No mais é isso, nos vemos na próxima terça, abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.